Terça-feira, 13 de maio de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os detalhes de hoje.
Boi China perde força em São Paulo e se aproxima da cotação do boi comum. Açúcar sobe forte nas bolsas internacionais, com menor produção no Brasil, além de dólar em queda e petróleo em alta. Queda nas exportações do Brasil e real valorizado apoiam alta do café nas bolsas internacionais. Avanço acima do esperado no plantio americano e proximidade da colheita no Brasil pressionam cotações do milho. Soja encerra em alta com conjunção de fatores positivos para os preços em Chicago.
Mercado do boi gordo, com o mercado lento e as escalas confortáveis, o dia hoje foi de pressão nas cotações do boi China. A queda foi de R$ 3,00 por arroba, segundo a Scott Consultoria, e os negócios aconteceram na casa dos R$ 317,00, estreitando, portanto, o ágio do boi China em relação ao boi comum. A cotação do boi comum, da vaca gorda e também da novilha não mudaram. Boi gordo segue em R$ 315,00, a vaca em R$ 280,00 e a novilha em R$ 298,00 por arroba. As escalas Jabate atendem, em média, 10 dias no estado de São Paulo. E segundo a Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, 13 tiveram queda nas cotações. Vamos checar algumas dessas praças que tiveram recuo nos preços. Hoje a gente tem lá no Triângulo Mineiro a queda da arroba para R$ 293,00, Goiânia, Goiás, R$ 290,00 e Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, queda para R$ 307,00 por arroba, mercado pressionado aí nessas praças. Vamos também ver as cotações na B3, no mercado futuro, lá em São Paulo. A gente tem para maio R$ 304,70, uma alta de 0,2%. Para junho, R$ 307,40, alta de 0,39%. E para julho, R$ 316,65, uma alta de 0,19%. Mercado futuro reagindo um pouquinho hoje. No Pecuário e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. E o Thiago lembrou que temos um período de preços pressionados para arroba com maior oferta de animais. E os frigoríficos estão testando aí novos patamares de preços porque se planejaram para atravessar esse período. Ou seja, planejados, eles agora estão tranquilos para buscar novos patamares de preços e os testes estão acontecendo nas principais praças pecuárias. Veja o que o Thiago Bernardino de Carvalho disse ao Notícias Agrícolas.
A gente entra aí próximo do final da primeira quinzena do mês, né, com o mercado, podemos dizer, bem pressionado, né, um mercado beirando aí seus R$ 312 reais por arroba. Então é um mercado que vem refletindo aí um movimento sazonal do nosso mercado, vindo aí de uma entre-safra, ou começo da entre-safra, então uma condição de volume de animal maior, mais disponível. Também alguns pecuaristas com uma condição de passagem boa, tentando segurar esse animal para negociação. E por outro lado, tem a indústria, obviamente, né, tem todo o cenário aí de preços caindo no atacado, né, uma pressão em cima das cotações. As vendas nos dias das mães, como você mencionou, de certa maneira até que foram boas, né, principalmente para o traseiro, carne de primeira, mas no geral, realmente a gente vem com estoque maior. Então é um mercado no atacado mais pressionado, que reflete sim na indústria, que ele joga, obviamente, um cenário mais pressionado para o pecuarista. Então, é um período aí de maior oferta, em termos, pensando no atacado, que ficou mais estocado, e aí também um cenário aí de estratégia da própria indústria compradora para absorver esses animais, visto que a gente entra no mês de começo de entre-safra, basicamente, um cenário de gado vindo de volumes contratados, ao longo aí dos últimos meses, assim como o próprio uso de gado próprio. Então, é um cenário bem baixista para o mercado nesse mês, nesse começo aí ou no final da primeira quinzena de maio.
E foi um dia de altas fortes para o açúcar nas bolsas internacionais, elevações de quase 3%, tanto lá em Nova York quanto em Londres. Aqui no Brasil, a Única divulgou seu número de produção de açúcar na segunda quinzena de abril, principalmente na região centro-sul do país. O volume produzido chegou a 856 mil toneladas, uma redução de 54%, isso mesmo, uma queda aí de 54% na comparação com o igual período da safra passada, quando foram produzidos nessa mesma quinzena de abril 1 milhão 850 mil toneladas. Na última quinzena, 46% da cana disponível foi direcionada para a produção de açúcar, percentual menor que na safra passada, onde nesse mesmo período o índice era de 48%. De acordo com o diretor de inteligência setorial da Única, Luciano Rodrigues, as condições climáticas desfavoráveis à colheita, com chuvas no oeste de São Paulo e nos estados do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul e também no Paraná, acabaram afetando aí o ritmo da moagem. Outros fatores, como o aumento do petróleo em mais de 2% e a queda do dólar frente ao real, também deram suporte para as cotações do açúcar no mercado internacional. Vamos conferir algumas cotações e a gente olha primeiro Nova York. Julho, 18,22 centavos de dólar por libra peso, uma alta aí de 52 pontos. O outubro, 18,41, alta de 54 pontos. E o março, 18,78, uma alta de 54 pontos também. Vamos olhar Londres. Londres, nesse fechamento de hoje, teve recuo de 1.480 pontos no agosto a 509,80 dólares por tonelada. Outubro, 503,60, uma alta de 1.320 pontos. Dezembro, 502,50, uma alta de 1.270 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Na sessão dessa terça-feira, os vencimentos futuros do café arábica terminaram com valorização na Bolsa de Nova York e também lá na Bolsa de Londres. De acordo com as informações do Bar Chart, os preços do café encerraram o dia se recuperando das baixas que foram observadas no início do pregão. O suporte veio da valorização do real frente ao dólar, o que deixa o mercado interno mais atrativo para os vendedores, podendo impactar na oferta exportadora. Além disso, o mercado de café também acompanha os reflexos das quedas das exportações de café do Brasil. Ontem a gente falou aqui no fechamento de mercado e mostrou que o CCAFE trouxe uma queda importante nas exportações de café verde do Brasil no mês de abril, uma queda de 28% no comparativo com abril do ano passado, para 3 milhões de sacas. E quando a gente mede essas exportações de janeiro a abril, a queda continua, queda de 15,5%, com exportações de 13 milhões de sacas. Vamos ver então as cotações em Nova York. Para maio, 3 dólares e 84 por libra peso, uma alta de 240 pontos. Para julho, 3 dólares e 76, uma alta de 340 pontos. Para setembro, 3 dólares e 72, uma alta de 380 pontos. Já o café robusto encontrou suporte na informação do Escritório Nacional de Estatísticas do Vietnã, apontando que as exportações de janeiro a abril caíram quase 10%. A seca no Vietnã afetou a produção de café na safra passada, com um recuo aí em torno de 20% do que estava sendo estimado. Vamos então às cotações lá em Londres para o café Robusta, maio, 5.099 dólares por tonelada, subindo 77 pontos. A mesma alta para julho, que fechou a 5.129 dólares por tonelada, e o setembro a 5.091 dólares por tonelada, uma alta de 78 pontos. Vamos ver as praças comercializadoras, principais praças comercializadoras no Brasil. Tivemos aí um dia de estabilidade. Em Guaxupé, Minas Gerais, mantendo os 2.506 reais por saca de 60 quilos, praticados ontem. Machado também sem modificação, R$ 2.500 por saca. E Franca, R$ 2.580 por saca, da mesma forma aí, sem modificação nos preços. Muito bem, agora o mercado do milho. As cotações futuras do milho finalizaram a sessão em queda na Bolsa de Chicago. De acordo com o TradingView, os contratos futuros de milho caíram para uma mínima de 5 meses nessa sessão, impulsionados principalmente por vendas técnicas e também pelo clima favorável para o plantio lá no cinturão do milho nos Estados Unidos. Os agricultores dos Estados Unidos já plantaram 62% do projetado para esta safra, acima, portanto, das expectativas dos analistas e à frente da média aí de 5 anos para essa época, que é de 56%, segundo o USDA, do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Vamos ver os preços do milho na Bolsa de Chicago, então. A gente tem o maio fechando aí a US$ 4,36 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25. Para julho, US$ 4,42 por bushel, recuando 5 pontos e meio. E setembro, US$ 4,27 por bushel, uma queda de 5 pontos. Na B3, o dia também foi negativo para as cotações. De acordo com a Agrifato, a aproximação da colheita de milho de segunda safra, somada à boa expectativa de produção aqui no Brasil, justificaram a pressão. E esse viés baixista para as cotações tende a continuar, segundo aí a consultoria. Vamos ver os preços lá na B3. Para maio, R$ 73,33, recuando 0,77%. Julho caiu mais ainda, 2,25%, a R$ 62,10, abrindo aí uma diferença de quase de mais de 11 pontos ou de mais de R$ 11 em relação ao maio. Setembro, R$ 63,81, uma queda de 1,05%, ou seja, um mercado bastante pressionado e principalmente as cotações mais adiante, com a chegada da safra, da oferta da segunda safra aqui no Brasil, mais pressionadas ainda. Muito bem, a gente tem agora a informação que vem lá de Mineiros, em Goiás. Os produtores estão animados com a produção, com a safra desse ano. A colheita deve começar em 20 dias. Segundo o produtor Ionaldo Moraes Vilela, a gente teve um clima favorável que acabou ajudando aí no incremento da produtividade. Veja o que ele disse ao Notícias Agrícolas.
Ele aqui já está numa fase já de maturação. Acredito que vamos ter uma safra bastante produtiva, então o nosso milho aqui já está bem adiantado. Então nós não temos mais quase que necessidade de muita chuva mais. Mas até agora não faltou chuva. Esse mês que deu uma diminuidinha, mas inclusive hoje, ontem, nós tivemos chuva aqui, já está sendo assim mais pontual. Em algumas localidades sim, outras não. Mas não que atrapalhe o desenvolvimento do milho. Então, o nosso milho já está em fase de maturação. Eu acredito que daqui uns 20, 30 dias já está iniciando a colheita aqui do milho segunda safra.
E já que a gente tem esse ciclo bastante adiantado, em torno de 15, 20 dias começa a colheita, seu Ionaldo, queria saber como é que está a expectativa para a produtividade por aí. Já dá para ter uma noção de média em sacas por hectare?
Isso, nós já, inclusive ontem, nós tivemos uma reunião com vários revendas, produtores, consultores, e então nós acreditamos que nós vamos ter um acréscimo em relação ao ano passado de mais ou menos 15% o aumento da produtividade.
E agora o mercado da soja. As cotações da soja na Bolsa de Chicago encerraram a sessão dessa terça-feira em alta, num movimento de recuperação, porque o mercado acabou iniciando aí de forma pressionada e reverteu aí essa tendência ao longo do pregão. Entre os motivos, alta de mais de 3% do óleo de soja, que foi impulsionado pelo petróleo e também pelas novas propostas apresentadas no Congresso americano para a política de biocombustíveis nos Estados Unidos. Portanto, o mercado de energias acabou influenciando essa alta da soja lá na Bolsa de Chicago. Outro fator que também deu suporte aos preços da soja em Chicago foi a queda do dólar frente ao real. Mas ao mesmo tempo que a queda do dólar ajudou Chicago, aqui no Brasil o movimento foi fator de pressão para os preços em reais aí na soja. Nos portos, indicativo de até um real a menos por saca do que aqueles preços praticados no dia anterior. Vamos às cotações em Chicago. Para maio, 10 dólares e 67 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Para julho, 10,72, alta também de 1 ponto mais 25. Agosto, 10 dólares e 70 centes por bushel, subindo 2 pontinhos. E o Gilberto Leal, da Granel Corretora, explicou ao Notícias Agrícolas esse movimento de alta do grão lá na Bolsa de Chicago. Veja os detalhes na conversa que ele teve com a Letícia Guimarães.
O que marcou, né, Letícia? Hoje foi a volatilidade, nós tivemos uma volatilidade muito forte em Chicago, principalmente para a soja, né? Onde pela manhã chegamos a bater aí mínimas de 16 pontos negativos, receber aí a gente fechando o mercado com 5 pontos de alta, né? Então, uma volatilidade muito forte. Nós tivemos dois momentos de mercado, né? Ontem nós tivemos o relatório do ASD trazendo aí até um relatório altista para a soja, né? E hoje, pela manhã, um plantio bastante acelerado dos Estados Unidos em relação ao relatório que foi divulgado ontem, acabou colocando uma pressão um pouco mais forte sobre os futuros da soja em Chicago, para milho também, uma pressão sobre os futuros de milho. E após o almoço, aí, um cenário um pouco mais macro financeiro em relação a essa queda do dólar que nós tivemos no dia de hoje, que é bastante firme por esse diferencial de juros aí entre os Estados Unidos e o Brasil. E também, mais uma vez, acho que o grande protagonista do dia foi o óleo de soja, que acabou subindo firmemente após aí o Congresso ser apresentado no Congresso americano um novo projeto aí do 45Z sobre a questão do programa dos biocombustíveis nos Estados Unidos. Isso trouxe uma reviravolta para o mercado novamente e, apoiado principalmente pelo óleo de soja, Chicago acabou fechando aí com 5 pontos de alta, né, Letícia?
E agora o mercado financeiro, o Ibovespa, ultrapassou os 139 mil pontos pela primeira vez na história durante o pregão dessa terça-feira. O principal índice das ações da Bolsa Brasileira se animou com a avaliação da ata do Comitê de Política Monetária do Copom, que foi divulgada hoje pela manhã, sobre os juros no Brasil e também por conta dos efeitos da trégua tarifária entre Estados Unidos e China. O dólar, sim, também teve um dia de queda nos preços. O dólar fechou a R$ 5,61, uma queda de 1,34%, R$ 5,61. Na ata do Copom, o Copom avaliou que o processo de elevação dos juros no Brasil já tem contribuído e seguirá contribuindo para a moderação de crescimento, ou seja, o Copom dando sinais de que as taxas de juros já subiram o suficiente para controlar a inflação. Na semana passada, o Banco Central elevou a taxa Selic pela sexta vez consecutiva a 14,75% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Muito bem, com essa notícia encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que todas as informações completas sobre as movimentações nas principais bolsas e principalmente as motivações dessas modificações de preços, você confere no site Notícias Agrícolas. A gente se vê amanhã. Até lá!